estamos por telefone com o vereador de Afogados da Ingazeira, Augusto Martins. Hoje vamos conversar com ele sobre um projeto de autoria do mesmo, que propõe homenagear em forma de lei a barragem de Brotas com o nome do construtor, que foi o governador Heraldo Gueiros Leite. Augusto quer que passemos a chamar a barragem de Brotas de Barragem de Brotas, governador Heraldo Gueiros Leite. E nós vamos conversar com o vereador a partir de agora para saber, né, desse projeto de lei dele aí, desse projeto dele para rebatizar a barragem de Brotas. E aproveitar e falar aos nossos ouvintes que nós queremos saber a sua opinião, né? O que você achou do projeto do vereador Augusto? Será que cola? Sim ou não? Boa tarde, Augusto. Tudo bem, meu amigo?
Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pazerru. É uma satisfação falar com você e com seus ouvintes, André.
Muito bem. Augusto, você então tá propondo aí, propôs um projeto, né, da sua autoria para homenagear a barragem de Brotas, né, nomeando ela aí com o nome do ex-governador, né, o governador Heraldo Gueiros Leite. De onde surgiu, meu amigo, essa ideia, né, e qual a importância desse governador, desse ex-governador para a nossa região?
Olha, André, veja bem, uma das funções do vereador, entre as diversas funções que o vereador tem, de apresentar projetos, de apresentar requerimentos, de fazer pronunciamentos verbais, de apresentar moções, eu tenho entre vários projetos, eu atuo em várias linhas, tanto na linha de esporte, de cultura, nessa linha de meio ambiente. Uma das pautas também que eu venho sempre apresentando o projeto é nessa parte de denominar logradouros públicos através de lei. Como já denominei várias praças, ruas, né? E a nossa barragem de Brotas, ela não tem uma lei que denominasse ela de forma legal, né? Ela tem esse nome, barragem de Brotas, por consequência da própria construção da barragem e que, por estar localizada no bairro Brotas, ficou assim popularmente chamada Barragem de Brotas. E nós apresentamos um projeto de lei denominando, só acrescentando, Barragem de Brotas, governador Heraldo Gueiros Leite. Por quê? Porque essa barragem, ela demarca a história de Afogados da Ingazeira no aspecto do seu desenvolvimento econômico, social, antes e depois de Brotas. E essa barragem, ela era um sonho acalentado como desenvolvimento do município desde 1911. E passaram aí vários governadores, vários políticos, né? E ninguém tirou esse projeto do papel para realmente construir. Então veio esse cidadão, governador Heraldo Gueiros Leite, e que com pessoas influentes, na época o prefeito de Afogados da Ingazeira era o doutor José Silvério Queiroz de Brito, advogado. Tínhamos também um secretário de Estado, que era aqui de Tuparetama, Tuparetama São José do Egito, Francisco Leite Peraz, também bem influente, e eles conseguiram, né, tirar do papel, e foi esse governador que fez essa grande obra em Afogados, Angazeira e Tabira, beneficiando Afogados e Tabira, né? Então, a partir dessa construção, o rumo de desenvolvimento de Afogados, Angazeira mudou completamente. E eu procurei nos arquivos e não existe nada, né? Nenhuma rua, nenhum prédio público, nada que lembre, né, que homenageie o governador Heraldo Gueiros Leite. Então, eu já tinha também sido solicitado por várias pessoas que eu fizesse uma homenagem a Heraldo Gueiros, né? Com o nome de uma praça, ou de uma rua, ou da própria barragem. E essas solicitações eu fiquei guardando, pesquisando, e verifiquei que não tinha, a barragem de Brotas não tinha legalmente o seu nome constituído, não tinha também nenhuma rua, nenhum prédio, nenhuma praça, nenhum logradouro público com o nome desse governador, que fez a barragem de Brotas, Então, dentro das nossas funções legislativas, do ato de legislar, que é uma das funções, e como eu também tenho uma história ligada à barragem de Brotas, a gente vem trabalhando há muitos anos na barragem de Brotas, reivindicamos a caixa de fundo, a caixa de descarga, 11 anos ela quebrada e a gente sempre mandando ofício, lutando, fazendo pronunciamentos, conseguimos a caixa de descarga. O gradil também, a barragem, o paredão não tinha o seu gradil de proteção, foi outra luta nossa para conquistar isso, junto com o PESA e ao governo do município. Enfim, outras lutas, como estamos aí no próprio texto que eu falo, da homenagem. E estamos lutando agora pela revitalização, pela manutenção da barragem, que desde a sua inauguração, em 1975, quando o governador Heraldo Guerreiros Leite estava deixando o governo, né, estava terminando o seu mandato, de lá para cá nunca houve uma manutenção no paredão da barragem, né, na sua calha hidráulica, na sua estrutura física como um todo. Então, tem todo esse contexto histórico para a gente estar homenageando o governador Heraldo Guerreiros Leite.
Muito bem. A barragem foi inaugurada em 1975, então ela tem hoje 45 anos, não é isso? O que você tem planejado, Augusto, além, né, vamos aproveitar aqui e entrar também no bojo aí do Rio Pajeú, né? Eu sei que você tem já algum tempo que você vem tentando aí trabalhar em prol da revitalização do rio, né, da calha hídrica do rio e também da barragem. Você já teve algum aceno sobre revitalização da barragem de Brotas, a parte de manutenção? Quero saber também como é que está o projeto para a revitalização da calha hídrica do rio aqui na nossa cidade.
Veja, André, quanto à barragem de Brotas, nós sabemos que a prioridade hoje é a sua manutenção, né? Um projeto de revisão de toda a sua estrutura física. Você é conhecedor, você já esteve lá comigo, o Celso Brandão também, e muitas pessoas que a barragem tem fissuras, né? Que são brechas onde está vazando água por conta da junta de dilatação. Tem várias juntas de dilatação, que é um mecanismo que a engenharia usa para proteger contra o peso da água, né? E essas juntas de dilatação, elas nunca, como a barragem como um todo, como eu disse, nunca houve uma manutenção, uma atenção por aqueles que vieram depois do governador Heraldo Guerreiros, né? Sim. Nenhum outro governador fez lá uma reforma, um melhoramento, e aí essas juntas estão com fissuras e tendo vazamento no paredão de Brotas. Então, hoje, a minha prioridade de lutar, de batalhar, de mandar ofício, de estar cobrando, de ir atrás, é com relação a uma manutenção na barragem de Brotas. Inclusive, já estivemos aqui com dois deputados estaduais, o deputado Antônio Moraes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Rios de Pernambuco e das barragens, e o deputado Valdemar Borges. Eles foram em loco conhecer a barragem, verificar os problemas, e a gente tem cobrado. E a partir dessa cobrança, a barragem de Brotas, que até então era terra de ninguém, não tinha nenhum órgão responsável por ela, embora ela seja do Estado, né? É bom ressaltar isso, ela pertence à estrutura do organograma do Estado, ela não estava vinculada a nenhum órgão, estava solta, né? Sem ninguém cuidar. E a partir desse movimento, estivemos no Recife também, na Assembleia Legislativa, que você também foi conosco, Celso, isso. E lá cobramos, e a partir da vinda desses deputados aqui em Afogados, essa comissão, o governo do estado resolveu criar uma coordenação dentro da estrutura da Compesa Estadual para cuidar das barragens de Pernambuco, a partir também daquele acidente de Brumadinho, né? Uhum. Então, hoje a barragem de Brotas está ligada à Compesa Estadual e estamos cobrando melhorias na calha hidráulica, na estrutura física, né, em toda a questão da barragem. A baronesa, que é em excesso, a baronesa que indica que a nossa barragem é poluída, a sua água é poluída, porque a Baronesa ela se prolifera muito grande, onde encontra também dejetos, né? Resíduos de esgoto que está aí dentro dela ao longo de sua caia. Então, a Baronesa é outro problema. Ela, em pequena quantidade, não se constitui problema, mas ela, em grande quantidade, como temos, se constitui sim um problema para a nossa barragem de brotas. Então, essas são as prioridades. Com relação ao Rio Pajeú, essa luta também prossegue. É outro projeto nosso que vem desde 1997, eu sou autor de outra lei em 97 que eu peço a revitalização do Rio Pajeú. E desde 97 eu tenho atuado nessa área, em comitês, em conselhos, em grupos, né? E a nível de Estado, sempre lutando pela revitalização do Rio Pajeú, não só da parte de Afogados, mas de toda a bacia hidrográfica do Rio, que são 28 municípios. Né? E aí, mais recentemente, a partir de 2016, eu me cansei um pouco de cobrar tanto e não ver nenhuma ação, e criamos um grupo e fomos para dentro do Rio, a partir de 2017, fazendo mutirões de limpeza, mostrando que é possível fazer a revitalização do nosso Rio Pajeú. Então, essa luta não morreu, ela é permanente. Embora agora a gente esteja assim, parado, né, por conta da pandemia do coronavírus, está tudo parado, a gente está sem ter condições de trabalhar, sem ter condições de ir para a rua fazer o trabalho que a gente vinha fazendo. Então, esse projeto está parado por conta da pandemia e a gente vai aguardar aí, André, melhorar, passar essa fase para a gente reativar esse projeto novamente.
Muito bem. Eu estava olhando aqui, só para a gente se atualizar, a comissão da ALEP visitou a barragem de Brotas no dia 24 de maio de 2019, isso tem um ano. Né? Aí veio o presidente do colegiado, o deputado Antônio Moraes, como você disse, né? E também o Valdemar Borges. Além de você, como estava também o ex-prefeito Totonho, estava lá, né? E de vereadores, além de você, tinha o Daniel Valadares, o Cícero Miguel, o Raimundo Lima, Luiz Besourão, Cancão e Reinaldo Lima. O Antônio
e o
Moraes.
Padre Luizinho estava também, isso, né? Pelo grupo Sem Política.
Isso, o Padre Luizinho estava lá também. Inclusive, fez uma fala bem incisiva, né, a respeito aí da situação hídrica do nosso Rio Pajeú. De acordo com o presidente do colegiado, o deputado Antônio Moraes, o objetivo da visita foi verificar a situação in loco, né, do reservatório e o que iria gerar um relatório encaminhado aos órgãos como Compesa. Uma das coisas importantes dessa visita foi descobrir que a Compesa é que é a responsável pela manutenção da barragem, né, Augusto?
É verdade. Esse foi um fruto dessa mobilização, esse fruto. E hoje a gente pode cobrar da Compesa a manutenção. Inclusive, eu venho cobrando pelo menos a limpeza da calha hídrica ali no sangrador da barragem. Né? E esse ano não foi a Compesa que fez. Eu tive informações que eu tinha pedido também ao prefeito José Patriota para fazer a limpeza, já que a Compesa não fez. E houve uma limpeza, né? Não completa, mas hoje indo à barragem de Brotas, você pode observar a caixa de descarga. E ela está totalmente coberta pelo mato, pela vegetação invasora. E hoje, você indo à barragem de Brotas, dá para observar a tubulação e a caixa de fundo de nossa barragem de Brotas. Deu uma limpada, deu uma melhorada, mas é a responsabilidade da Compesa, a manutenção de Brotas. Vamos cobrar, tem um relatório que diz isso. E eu estava querendo, estou insistindo que eles terminem, né? Concluam, ajudem a prefeitura a fazer a limpeza daquela calha hidráulica ali embaixo. Eu estive lá mesmo nesse período, mas domingo eu nunca mais tinha ido, né? Desde março, 18 de março que a gente está recolhido, cumprindo a pandemia. Domingo eu fui de março para dar uma olhada e com a barragem que sangrou 3 vezes esse ano, ela levou bastante vegetação, abrindo um clarão na sua cara do rio, mas precisa de uma grande limpeza ainda, e a gente vai continuar solicitando isso, da Compesa, essa limpeza, bem como da própria prefeitura, que muita gente também cobra, era para ter uma pracinha ali, era para ter um ponto turístico, né? Ter um balneário, isso é um sonho também nosso, de que haja esses melhoramentos, porque a barragem de Brotas, ela se constitui, além da sua importância hídrica, ela se constitui também um ponto turístico. Porque Brotas, ela passou 38 anos ininterruptos, abastecendo Afogados e Tabira, sem nenhum momento ela ser desabastecida. Só em 2013, com aquela grande seca que já vinha acontecendo, 7 anos de seca, Brotas ficou completamente, e graças a Deus coincidiu com a chegada de uma outra água, que tem a adutora do São Francisco, a adutora do Pajeú. Antes tinha chegado a adutora Zé Danto, que já vinha dando um suporte à barragem de Brotas. Mas quando Brotas secou, ficou um período só o Zé Danto, e a gente já estava comprando água de carro-pipa, já estava racionamento. Aí foi quando chegou em 2013 também a adutora do São Francisco, que veio ajudar. Então hoje nós temos 3 águas, mas Brotas continua sendo importante para o município. Então, a reserva hídrica muito importante para a região do Pajeú.
Tá certo. Eu estava olhando aqui também, a gente vai buscando nos arquivos, né? Inclusive, a gente já conversou sobre isso aqui, Augusto. Esse ano também fez 2 anos da promessa do Ibama, né? De que haveria a revitalização do rio Pajeú. Naquela reunião que nós fomos lá na Alep, eu, você, o vereador Reinaldo Lima e Celso Brandão. E a gente saiu de lá com essas promessas, mas até hoje nada foi encaminhado, né?
O vereador Raimundo Lima.
Isso.
Raimundo Lima.
Eu falei o quê?
Exatamente. Ficou só no papel, né, do Ibama, aquela promessa de revitalizar o rio Pajeú. Recentemente, eu acho que você lembra também que você acompanhou, você está sempre nessas questões do rio Pajeú, da barragem de Brotas. Veio uma comissão da Codevasf, eu acho que o ano passado. Não sei se você está lembrado. Você acompanhou o Daniel Valadares.
Eu não acompanhei em loco, mas eu fiquei sabendo, sim.
Ele conseguiu, né, mobilizar, através do ex-prefeito Topan Valadares, uma comissão da Codevas, por iniciativa do Fernando Vieira Coelho, e vieram 2 técnicos, e eles andaram conosco, estava eu, estava o vereador Daniel Valadares, o vereador Cícero Miguel, vereador Cancão, não lembro se tinha mais outros vereadores. E a gente caminhou do rio Pajeú, né, do paredão da barragem de Brotas, passamos aí no bairro Padre Pedro Pereira, na primeira ponte, depois na segunda ponte, ali perto da Praça de Alimentação, que dá acesso ao bairro São Francisco, e fomos até os Pacus, né? Depois do bairro São Cristóvão, até o final da calha urbana do rio Pajeú, eles fizeram um levantamento com a possibilidade de elaborar um projeto de revitalização dessa calha urbana. É uma luta muito grande, é uma luta que a gente não desiste, André, mas a gente vê que não há prioridade dos governos, porque isso já se fala há muito tempo. O rio Pajeú, ele é agredido constantemente, todos os dias, com despejo de um volume enorme de esgoto sem tratamento, não só de Afogados, mas de toda a bacia, né, que joga esgoto, toda hora, todo momento. Então, é um rio que perdeu, assim, a sua vida por conta, principalmente, do esgoto. E aí era necessário que o governo federal tivesse um olhar diferenciado, o Estado, as prefeituras elaborassem projetos, porque o maior problema do rio Pajeú é o esgoto sem tratamento que cai dentro do rio, poluindo o rio. E é caro para tratar, né? Você vê que Afogados vem lutando desde 2005 para ter o seu saneamento global e ainda não conseguiu. É um projeto que não é tão fácil de executar, a questão de tecnologia, a questão de recursos. Então, a gente está muito pobre ainda, muito atrasado em tratamento de esgoto. O Brasil só trata praticamente a metade de seu esgoto, no Brasil todo, né? Então, muitas cidades colhe o esgoto em forma de rede coletora e joga dentro do rio, sem tratamento. Então, foi promessa do IBAMA que não chegou. Estamos esperando o resultado dos técnicos da Codevasf. Outro dia estive também no consórcio CIPAGEU para pedir aos prefeitos que lutassem também pelo projeto de revitalização coletiva do rio, porque não adianta ser um afogado para tratar o esgoto. Se Brejinho, que é a nascente do rio, a cabeça do Pajeú, lá em cima, onde o rio nasce, se ele não tratar seu esgoto, vai continuar poluindo do mesmo jeito. Até Floresta, que é a última cidade, né, a Foz, é onde o rio deságua no São Francisco. E Floresta também não trata seu esgoto, joga no rio poluindo do mesmo jeito das demais cidades. Então, é uma pauta difícil, é uma pauta que não é prioritária, mas eu acredito que o mundo vai ter um olhar diferenciado para a importância do meio ambiente, para a importância da natureza após essa pandemia. Eu espero, tenho esperança que se tenha um novo olhar para que a humanidade possa conviver de forma harmônica com o meio ambiente, com a natureza, porque o ser humano ele é parte do meio ambiente. O meio ambiente é o todo, né? São os animais, são as plantas, é o ar que respiramos, é o sol, é a lua, são as estrelas, a vegetação, a terra, tudo, os insetos. Mas se o ser humano, que é o ser racional, ele vem há milhares de anos só degradando, só agredindo, só maltratando o seu meio ambiente, a nossa casa comum, a gente está chegando num ponto que não dá mais. Tem que repensar que modelo de desenvolvimento nós queremos daqui para frente.
Tá certo. Esse fato que você estava falando aí agora aconteceu no dia 17 de outubro de 2019. O gerente regional de revitalização de bacias da Codevasf, Maxwell Lima, esteve aqui, quando ele esteve aqui visitando, né? A solicitação do ex-prefeito Otão Valadares, que esteve com o superintendente da terceira superintendência regional da Codevasf em Petrolina. Acompanharam os gerentes, os vereadores Daniel Valadares, Wellington JK, Augusto Martins e Cícero Miguel. Né, só para te situar aí na sua. Ajudar você na sua lembrança, na sua memória. Muito aí, que ainda tá boa, não tá ruim, não, viu?
Ótimo, ótimo.
Augusto,
esse tá mais recente, né? Foi agora em 2019, né?
Foi em outubro de 2019.
Tá recente ainda.
A visita da comissão da Alep também foi em 2019, só que em maio, né? Já fez um ano.
Isso,
já fez um ano. E a visita, e aquela reunião.
Matéria, né?
Isso, e aquela reunião.
Quando completou um ano, você fez uma belíssima matéria.
Foi quando completou dois anos da promessa do IBAMA.
Eu quero que você até me mande, por favor, para eu colocar nos arquivos. Só tem muita coisa, André. Eu tenho um histórico aqui que em breve eu quero publicar, de 97, todas as minhas ações, todos os meus projetos dentro da bacia hidrográfica do Rio Pajeú. Todas as minhas participações nas diversas instâncias sobre a questão do Rio Pajeú, que não é de agora. Algumas pessoas pensam que só foi agora e tal, mas já vem de longe, desde 1997.
Uhum. Augusto, vamos ver aqui as opiniões de alguns ouvintes da gente. Vamos lá. Boa tarde. Acho desnecessária essa redenominação. Melhor seria uma área de lazer próxima à barragem de Brotas, para favorecer o bairro, uma vez que não temos nenhum aqui no bairro. Aí sim colocaria o nome do governador. É a Elba Mendes, a opinião da amiga aqui, o Augusto.
Olha, é uma boa sugestão de Elba, inclusive isso está pedido, Elba, uma pracinha, né? Uma revitalização, como eu disse, fazer um ambiente turístico aí, uma pracinha bonitinha, uns quiosques, né? Um balneário, talvez, uma coisa atrativa, isso já foi solicitado, é que muitas vezes fica o projeto encaminhado para o governo municipal e dentro de tantas coisas que o governo municipal tem a fazer, às vezes não se consegue executar. Isso também compete ao executivo, não é parte nossa, porque às vezes muitas pessoas também cobram do vereador que ele faça a ação executiva. A gente só tem o poder de legislar, de pedir, de elaborar as leis, não de executar, de fazer. Então, essa proposta aí já foi solicitada, já foi pedida, e a gente fica assim no aguardo que possa ser realizada em algum momento.
Certo. Temos mais uma aqui, Augusto, também uma crítica. Ele deveria estar fazendo projetos que ajudassem a população que precisa e não mudar nome de uma barragem. Não é o momento correto para fazer. Desnecessária alteração. Está falando aqui, deixa eu ver se tem um nome. Não tem um nome aqui. Está falando aqui uma amiga.
Esse projeto, ele, como eu disse no início, é uma das minhas linhas de atuação, é elaborar uma das partes. Tem vários projetos, mas um deles é a questão dos logradouros públicos. Então, esse projeto foi diante do início dessa pandemia. Eu estou fazendo uma prestação de contas do que eu já apresentei. Então, eu resgatei esse projeto, mas ele já passou na Câmara, né? Foi antes, não é um projeto novo, não é um projeto de agora, desse momento, onde a gente agora está com todo o nosso foco, toda a nossa ação voltada às questões, aos projetos, a tudo que possa se esforçar no combate à pandemia do coronavírus. É tanto que a Câmara de Vereadores já destinou R$70 mil aos cofres da Prefeitura, né, para ajudar no combate a essa pandemia. Então, isso é um projeto anterior que eu estou resgatando e fazendo uma espécie de prestação de contas nesse momento que a Câmara está parada, né, desde o dia 18 de março.
Certo, vamos ver se tem mais uma aqui. Deixa eu ver se é referente ao que nós estamos tratando. Vamos ouvir aqui.
Tudo bem. André Luiz, eu queria que você registrasse aí.
Não é referente ao que nós, ao nosso assunto, ao assunto da barragem, né, que nós estamos tratando aqui. Augusto, para a gente finalizar, como é que está o amigo aí nessa quarentena? Está saindo, está guardado dentro de casa? Como é que tem vivido? Como é que você tem vivido esse momento aí, que nós, né, um momento único, que nem imaginávamos passar por uma coisa dessas, né?
André, antes, só para eu finalizar essa questão da barragem, eu quero dizer que a gente não está prejudicando ninguém, né? Porque ali não tem nenhum comércio, nenhuma casa que precisasse mudar o seu endereço a partir de um acréscimo no nome da barragem. A gente não está tirando o nome da barragem de Brotas, ela vai continuar sendo a barragem de Brotas, só que a gente acrescenta um pouquinho, barragem de Brotas, governador Heraldo Deiros Leite. Lembrando, né, uma lembrança daquele que tirou do papel e que fez essa importante obra. Então é importante a gente lembrar que quem fez o bem, né, e quem trouxe o desenvolvimento, que sustentou, sempre não tivesse essa água de Brotas durante esses 38 anos, antes da doutora do Pajé. Então a gente não está interferindo em nenhum endereço de ninguém, né? Não está causando problema para ninguém, apenas fazendo uma homenagem àquele que foi muito importante e que hoje ninguém nem conhece nem sabe. Foi várias pessoas que vieram me perguntar, Augusto, quem é esse Heraldo? Quem é esse Heraldo? Tem gente que nem sabe que ele foi o governador e foi construtor da barragem. Então, não vai prejudicar em nada, né? Vai ter barragem de Brotas, como o povo já é acostumado a chamar, e a gente acrescenta o governador Heraldo Leite para que as atuais gerações e as futuras tenham na memória da importância dessa obra e do seu construtor. Com relação à pandemia, à minha quarentena, eu sou muito obediente às recomendações dos médicos, dos profissionais de saúde. Então, desde o 18 de março, André, eu me recolhi, né, foi quando o presidente da Câmara também, Igor Mariano, ele baixou o decreto suspendendo as atividades da Câmara, e aí eu me recolhi, praticamente não saio de dentro de casa, estou saindo só nas necessidades eventuais mesmo, para ir num supermercado, ou numa feira livre, ou numa farmácia, ou tenho saído às vezes e no banco, raramente, porque entra resolver as coisas sem precisar ir na própria agência. E saindo agora para fazer caminhada, né? Criei coragem, que nem isso eu estava fazendo, mas há uns 15 dias estou fazendo minha caminhadinha, retornei minhas caminhadas de máscara para ajudar também na saúde, né? Na saúde física e mental. E quero pedir às pessoas que obedeçam, né? O que os médicos, a Organização Mundial de Saúde estão recomendando. Se puder ficar em casa, se não puder ficar em casa, mas saia protegido, saia com sua máscara, com seu álcool gel ou álcool 70, evitar aglomerações, né? Evitar o máximo possível em áreas onde possa estar mais de 10 pessoas no mesmo ambiente. Eu peço isso às pessoas e vamos lutar. Eu estou lutando como posso, trabalhando de casa mesmo, fazendo o que posso fazer e obedecendo as recomendações juntamente com minha família, né? Meus dois filhos, minha esposa. Minha esposa está trabalhando, todo dia de manhã ela sai para trabalhar, mas também com as proteções de vida. E pedindo a Deus a proteção e que a gente possa em breve saindo dessa situação, porque é muito limitante, né? É muito limitante. Você praticamente não pode fazer nada, porque todas as atividades você mexe com gente. Você se encontra com as pessoas, você está dentro do trabalho, tem gente, a rua tem gente, né? Onde você for, tem gente. Então, é muito difícil, parou tudo, né? É uma situação de muita dificuldade no mundo inteiro. E eu espero em Deus que a gente possa sair, que Deus possa iluminar para aparecer aí uma vacina o mais breve possível ou um medicamento que venha trazer uma solução em que a gente possa acabar com esse medo, né? Porque todos nós estamos convivendo com o medo, né?
É verdade.
No dia a dia.
Bom, Augusto, tem um amigo participando aqui, o Jânio. Ele está falando o seguinte: devido ao assoreamento de brotas nesses anos todos de construção, não seria viável um acréscimo no seu paredão para um acúmulo maior de água?
É complicado, Jane, porque é um projeto que teria de um volume de recursos enorme para você subir o paredão ali em metro, dois, e você veja que nem a manutenção tem. Desde que Brotas foi inaugurada, como eu disse, em 1975, pelo governador Heraldo Guedes, prefeito Severo Queiroz de Brito e outras autoridades do momento, políticos daquela época, eu era garoto, estudante, e a escola levou nós para lá para a inauguração. Eu era um dos alunos que estava lá assistindo aquela festa maravilhosa de inauguração de Brotas. Então, de lá para cá não houve nenhuma manutenção. Imagine uma ampliação de Brotas, né? Não há, acho que não há perspectiva nisso. Estou sendo muito sincero, João. É uma ideia boa, mas estou sendo sincero com você, porque a gente vê que se não há manutenção, imagina uma ampliação de Brotas. E agora também que houve a construção da barragem de Cachoeirinha, que está localizada na Ingazeira, mas que pertence a 4 municípios, porque geograficamente Cachoeirinha está dentro das terras de São José do Egito, Paretama, Tabira e Ingazeira. Por incrível que pareça, faz divisa com esses 4 municípios. Então, Cachoeirinha é uma barragem que tem 3 vezes o tamanho de Brotas, mais ou menos, e que ela acumula água antes de Brotas. Então, é uma reserva hoje que, no caso de uma necessidade de precisar de água de Brotas secar e ser abastecida por um outro manancial, há uma possibilidade de que a barragem de Cachoeirinha, estando cheia, possa mandar um volume de água para Brotas. Hoje, Cachoeirinha está com cerca de 80% do seu volume, é uma barragem enorme, e Brotas já transbordou, né, 100%, já transbordou 3 vezes. Então, agradeço a sua participação, Jânio.
Vamos ver aqui mais um. Deixa eu ver se esse aqui é relacionado ao que nós estamos tratando.
Boa tarde, meu amigo André Luiz. André, eu queria perguntar ao amigo aí, vereador, que está falando. É beleza, é lindo fazer isso, Augusto. O Rio Pajeú é cartão postal, né, com a barragem de brota da nossa cidade. Mas eu queria perguntar um negócio a você. Augusto, você tem algum conhecimento, se tem algum projeto para fazer aquela ponte dos Pacu para a Rua Nova, amigo? Responda aí, por favor. Alô, fica com Deus, vocês todos aí.
Eu acho que é o Ivanildo.
Olha, Ivanildo, veja, pelo meu conhecimento, esse projeto, ele está dentro de um projeto maior, que é do sistema viário de Afogados Angazeiro, e foi feito uma boa parte, ficou ainda outra parte para ser executada, e dentro desse projeto mais amplo de complementação do sistema viário de Afogados Angazeira, existe no projeto a previsão de ter uma ponte fazendo a ligação do bairro São Cristóvão com o bairro São Francisco, na altura do antigo matadouro público. Ali tem a previsão de ter a construção de uma ponte fazendo essa interligação desses dois bairros, São Cristóvão e São Francisco. O projeto existe. Agora, a sua execução, como eu disse, fica a nível de poder executar. Nós, vereadores, não temos o poder, a capacidade de realizar, de fazer a obra propriamente dita. A gente fica no campo das ideias, das leis, dos projetos, das cobranças, dessas atividades.
Augusto, a amiga Maria Ana de Siqueira está aqui no Facebook e ela falou o seguinte... eu acredito que seja sobre o espaço da praça. Se não me engano, Rotary já pensou num espaço junto à placa. Será que você está sabendo de alguma coisa sobre isso?
Olha, seria bem interessante. Existe, já que o município ainda não houve condições financeiras do município fazer uma pracinha ali, dar uma organizada, humanizar aquela área, até para os próprios moradores que residem ali. Tem muitas famílias residentes próximo ao paredão de brota, seria uma boa ideia que o Rotary Clube pudesse conseguir parceiros e fazer um projeto que eu já vi em Recife, já vi em outras cidades. Seria um projeto adote uma praça, né? Para que algum empresário, algum comerciante estabelecido pudesse adotar uma praça. Seria uma boa ideia do Rotary fazer essa parceria com a prefeitura, com algum empresário, e construir uma pracinha ali, e o próprio Rotary, juntamente com essa empresa, que teria em contrapartida a sua divulgação, a sua propaganda estabelecida lá na praça, né, adotar essa praça e cuidar, porque não é só fazer, é fazer e depois ter a manutenção do equipamento público. Então, eu agradeço aí a Mariana, é uma boa ideia, e que o Rotary possa reativar esse projeto e buscar parceiros dentro dessa ideia que eu falei de adotar uma praça.
Muito bem. Augusto, antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre política, vamos falar um pouquinho sobre sucessão, porque o vice-prefeito Alessandro Palmeira, na terça-feira passada, participando do debate das 10, disse que existe um G7 na Frente Popular. E que, além do nome dele, estaria lá também o nome de Totonho Valadares, o seu, Augusto Martins, Erickson Torres, Igor Mariano, Daniel Valadares e Edson Cosmético. Como é que o nome do amigo está inserido aí nesse processo?
Veja bem, André, eu vim da Super Rádio Fazer. Meu nome, ele continua assim, dentro desse contexto, à disposição da Frente Popular, da qual sou um dos fundadores, né, junto com vários outros companheiros, como o prefeito José Patriota, vereador Raimundo Lima, tantos companheiros históricos da Frente Popular, o Totônio, que se agregou um pouquinho mais na frente, o Sandrinho, hoje, nosso querido Sandrinho, vice-prefeito do município, também tem uma história antiga junto conosco na Frente Popular. Então, evidentemente, meu nome sempre é lembrado. Eu não fiz, nunca fiz pesquisa, mas vários amigos que têm pesquisa sempre colocam que meu nome pontua bem, né? Sempre aparecendo bem nas pesquisas, aqui em Afogados da Engazeira, graças a Deus, eu agradeço. Mas, no momento, a gente acha que essa questão da eleição, ela se torna bem pequenininha diante dessa pandemia. Acho que toda a nossa prioridade hoje se volta para buscar soluções, buscar apoio aquelas famílias mais carentes, famílias necessitadas, aqueles que estão sofrendo, que estão sendo muito mais atingidos, né? Todos nós estamos bem, mas tem aqueles mais vulneráveis, né? Você já imagina uma pessoa que tem uma casinha pequena, tem que conviver 8, 10 pessoas dentro de um pequeno espaço. Então, tem muitas pessoas com necessidade de alimento, de uma melhor situação, na questão, às vezes, de não ter um saneamento básico, passando em frente à sua casa. Então, são muitos problemas. A prioridade é esse combate à pandemia. Mas a gente também não pode deixar de falar da polícia, porque a polícia, a boa polícia, ela é responsável para trazer as políticas públicas. Então, meu nome está aí à disposição. Eu tenho dito a quem me pergunta que, dessa vez, estou com o nome. Quem me pergunta, você é candidato a prefeito, a vice ou a vereador? Eu digo, não, a prioridade a minha candidatura a vereador, a reeleição e assim por desejo do povo de Afogados da Engazeira de forma livre e soberana. Mas meu nome também fica à disposição para ser analisado na composição de uma possível chapa, né? Como um vice aí, uma possível chapa. E até prefeito, se assim remotamente isso vier a ser interessante para forças políticas da Frente Popular de Afogados da Engazeira, da qual tem um grande relacionamento com patriotas, com sangrinhos, com Saltones, com os colegas vereadores, com todos que compõem essa força política de Afogados da Engazeira. Então, vamos para frente, vamos trabalhar. Você lembra que minhas entrevistas aí sempre foi pela unidade, quando todo mundo dizia, vai ter um racha, vai ter um racha, e que Nil Júnior me perguntava, você mesmo, em várias entrevistas que eu dei aí, eu só deixo de acreditar na unidade da Frente Popular quando eu ouvi Saltones vir ao raio dizer que rompeu e que Patriota vir ao raio dizer que rompeu também, que houve esse rastro na frente. Mas até o último momento, eu acredito na unidade, torço pela unidade, luto pela unidade e faço força para que se mantenha a unidade, que não haja racha. E minhas palavras, minha previsão, elas se concretizaram porque não houve aço, houve entendimento, né? Patriota e Saltones conversaram e a Frente Popular continua unida. A Frente Popular, que nos últimos anos tem sido responsável, não uma pessoa, mas um conjunto de forças responsável por tantas coisas boas que o nosso município conquistou. Agora, meu nome está aí, está dentro do conjunto de forças hoje do PSD, juntamente com mais três colegas, o PSD tem quatro nomes a oferecer como sugestões ao coordenador do processo político, que é o prefeito José Patriota. Então nós estamos oferecendo quatro nomes, quatro sugestões de boa, sem problemas, sem estresse, sem barganha política, mas aqueles que possam somar mais nesse conjunto de forças para continuar governando Afogados da Engazeira.
Augusto, agora para a gente encerrar de verdade, eleições 2020, adia, cancela e unifica, qual a percepção do amigo?
Olha, diante desse quadro de pandemia, não havendo mudança nesse quadro, mudanças que possam trazer a nossa liberdade de ir e vir, né? Eu acho que o mais sensato seria não haver as eleições, unificar as eleições. Do meu ponto de vista, se não tivesse ocorrendo nenhum problema, eu sou defensor e já estava pronto para ir para as eleições agora, dia 4 de outubro. Então, se a pandemia acabasse daqui a 15 dias, daqui a um mês ou amanhã, eu estaria muito feliz de que as eleições ocorressem no dia 4 de outubro. mas há essa incerteza, essa insegurança de como poderá haver eleição diante desse quadro. Então é aguardar, mas eu acho muito remota a possibilidade de adiamento ou de unificação das eleições. Eu acredito mesmo que caminha para o 6 de dezembro ter as eleições para prefeito e vereador.
Ok. Augusto Martins, obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na Rádio Pajeú. Uma boa tarde para você.
Muito obrigado, André Luiz, Valdovinho, e uma boa tarde a todos.
Muito bem.